Glória a Deus. Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11, que diz assim: quanto a isto, irmãos, temos muitas coisas que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos e vagarosos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares ou as doutrinas básicas da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir não somente o bem, mas também o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares ou as doutrinas básicas a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de obras mortas, ou, em algumas versões diz, o arrependimento de atos que conduzem à morte, a fé em Deus, a instrução acerca de batismos, a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Essas coisas faremos, se Deus o permitir, graças a Deus Ele permitiu nesse tempo. Amém. Sabe, irmãos, quando se constrói uma casa, ninguém constrói uma casa sem alicerce. Se alguém for doido o suficiente para fazer isso, vai ver a sua casa desmoronar. E se fizer um alicerce mal feito, vai ver trincas acontecer. Sim ou não? Esses seis princípios que a Bíblia chama de princípios elementares, ou princípios básicos, ou doutrinas básicas, são seis princípios que o escritor de Hebreus, que não se sabe se é o apóstolo Paulo, ele identificou que são doutrinas que são fundamentais na vida de todo cristão. Todo cristão precisa estar muito bem fundamentado nessas doutrinas, nessas verdades, porque se não estiver, não adianta ir para as coisas mais profundas, porque não funciona. Porque as coisas profundas dependem dessas coisas, que ele chama de básicas. E é interessante, quando a gente ensina no Rema, eu falo sobre isso, que ele fala aqui do arrependimento de obras mortas, é uma coisa mais tranquila. A fé em Deus, a gente fala muito sobre fé aqui. Aí ele vai falar da instrução a respeito de batismos, a gente fala também. E aí tem algumas coisas que às vezes a gente não sabe tanto, como funciona, se é bíblico ou não, o que vai acontecer. E ele vai dizer assim, a imposição de mãos, ele vai falar que é uma doutrina básica. Ele diz, a ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso são doutrinas básicas, que ele diz, todo cristão precisa saber disso. Amém! Então, durante todo esse mês, não necessariamente nessa ordem que aparece aqui, a gente vai estudar essas doutrinas para que a gente esteja fortalecido naquilo que é básico para poder caminhar para aquilo que é sólido. Amém? Glória a Deus. Hoje à noite nós vamos falar, como eu disse, sobre o arrependimento de obras mortas e a fé em Deus. E eu gostaria que você lesse comigo bem o que ele diz. Ele diz assim, no versículo 1 do capítulo 6, ele diz, deixemos os ensinos elementares de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Essa palavrinha, arrependimento, ela aparece no Novo Testamento várias vezes, e ela é uma palavra que a gente conhece. Se você é cristão há um pouco mais de tempo, você já ouviu falar dessa palavra, que é a palavra metanoia. Quem já ouviu falar dessa palavra? Levanta a mão. Metanoia significa literalmente arrependimento ou mudança de mente. E também tem a ver com aquele texto que a gente cita muito aqui de Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pela metanoia. Só que, por causa daquilo que o pastor Ricardo disse aqui durante a dirigência do culto, porque a gente tem escutado muitas coisas e a internet veio como um veículo que é uma bênção, se souber usar bem, as frases de efeito elas entraram no lugar da Bíblia. E algumas doutrinas que a Bíblia chama de doutrinas de demônios, elas entraram também. E agora as pessoas começam a dizer assim, beleza, você arrependeu, passou. Então agora você não precisa arrepender de novo. Quantos aqui, com muita sinceridade, eu já estou com a minha mão levantada, pecaram alguma vez depois de ter nascido de novo? Ninguém deixou de pecar, não errou nenhuma vez. Meu Deus. Mas sabia que Deus sabia disso? E o que eu quero te mostrar nessa noite é que essa palavra metanoia, que o arrependimento, ela não é uma doutrina para você fazer uma vez e eu nasci de novo e eu nunca mais volto nisso porque agora eu não erro mais. Também não é uma coisa que Jesus já pagou os meus pecados presentes, passados e futuros e não preciso me arrepender mais. Nós vamos ver pela Bíblia que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo várias vezes, ele diz, é necessário arrependimento. Contristados para arrependimento. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Se de fato fosse coisa para uma vez só, o apóstolo Paulo precisava escrever só em 2 Coríntios capítulo 5. Que ele diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, se arrependeu, acabou. Mas ele cita isso várias vezes. Se ele cita várias vezes, é porque é algo importante. Sim ou não? Glória a Deus. Eu gostaria de ler um desse texto com você, que está em Romanos, no capítulo 2. Pastor Ismael citou esse texto quando ele pregou a mensagem dele dois domingos atrás. E nós vamos aproveitar e vamos ler Romanos, capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus é bom. E Ele insiste. Se nós tivermos o nosso coração aberto, Ele vai nos alcançar. Amém. Glória a Deus. Eu não estou querendo dizer com isso que se alguém está em Cristo, ele ainda é pecador. Não é isso. Mas eu estou dizendo que se alguém erra, e todo mundo levantou a mão aqui, então todo mundo já falhou alguma vez na vida e depois de ter nascido de novo, nós precisamos consertar isso. Tudo bem que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, o que estava ali para trás foi. Mas não é assim, eu sou uma nova criatura, eu posso sair fazendo o que eu quiser, que Deus está tudo bem. Nós vamos ver isso pela Bíblia, amém? Glória a Deus. Você está lá em Romanos capítulo 2? Eu quero que a gente abra no versículo 4. Diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade? Está falando de Deus. Da sua benignidade, da sua paciência, da sua longanimidade. E só fazer um parênteses. Romanos foi uma carta escrita para crentes. Como que você sabe disso? Você quer ler aqui comigo? Antes da gente ler, volta para o capítulo 1, versículo 7. Que ele diz assim: a todos... Versículo 6. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo. A todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo só é o Senhor de alguém se alguém nasceu de novo, sim ou não? Então ele está dizendo aqui, essa carta está endereçada para os cristãos que estão em Roma, os irmãos. Amém? E aí no versículo 2, no capítulo 2, que era onde a gente ia começar, ele diz: por isso, oh, perdão, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, Deus é bom, da sua paciência, ele vai dando tempo para a gente se arrepender, da longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao quê? Ao arrependimento. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Falando, irmãos, Deus, ele é bom, ele é paciente, e a longanimidade dele, porque ele tem paciência conosco, ele vai falando no nosso coração, se nós somos nascidos de novo, Deus fala por dentro de nós, ele vai falando ao nosso coração, porque essa longanimidade de Deus, ele diz, conduz ao arrependimento. Mas o arrependimento não é uma obra de Deus. O arrependimento é uma obra nossa. Como assim? Não é Deus que se arrepende. Porque Deus não muda. Sou eu, contristado por Deus, me mostrando uma realidade de algo que eu ainda não mudei, Deus trabalhando na minha vida, até que a longanimidade dele me conduz ao arrependimento, porque eu sou nova criatura e eu não quero desagradar a Deus. Amém? Quantos aqui querem agradar a Deus? Eu vou dizer, a longanimidade dele está te conduzindo a se arrepender em alguns momentos. Fernando, você está me falando que eu sou pecador? Não. Pecador a gente era antes. Esse é um assunto para outro momento, mas o fato é que em Cristo, se nós erramos ou se tem coisas para ser tratado, Deus trabalha conosco, mas nós precisamos nos arrepender. Porque metanoia é, eu estava indo para cá, e eu, opa, que placa vermelha é essa? Pecado, errado, pé, eu viro e vou para cá. Amém? Porque de fato, irmãos, não existem dois caminhos na Bíblia. Às vezes a gente tenta achar um caminho, será que não tem um meio do caminho, Fernando, onde eu posso ficar assim, mais ou menos crente, mais ou menos do mundo? E aí eu me lembro do que Jesus diz lá no Apocalipse. Que ele diz assim, era melhor ser quente, ou crente, ou frio, do mundo. Porque se você for morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. É muito triste isso, gente. O morno, ele diz, eu preferia que fosse frio. Porque o morno eu vomito. É aquilo que é insuportável. Porque não tem coragem para ser do mundo, mas também, eu vou ser mais ou menos crente, porque vai que ele volta e eu vou junto. Irmãos, a vida em Deus é boa. Vale a pena ser crente. Não seja esse que fica morno. Amém. Mas ele diz, a longanimidade de Deus te conduz ao arrependimento. Agora eu quero ler um outro textinho bem legal. Esse está em 2 Coríntios, no capítulo 7. Passa aí um livro, vai para 1 Coríntios. Outro livro vai para 2 Coríntios. E a gente vai para o capítulo 7. É o mesmo apóstolo Paulo, mesmo homem que escreveu Romanos. E enquanto você acha o capítulo 7 de 2 Coríntios, eu vou ler 1 e 2, versículos 1 e 2 de 2 Coríntios 1. Diz assim, não precisa ler comigo, só vai lá para o 7 que eu vou ler para você. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja. Essa carta de 2 Coríntios foi escrita à igreja, amém? Com todos os santos, aos santos. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e também de nosso quê? Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, apóstolo Paulo estava escrevendo aos santos, aos irmãos, à igreja. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 7, versículo 8. É interessante aqui que o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta, que é 2 Coríntios 7. Ele está se referindo a outra carta que ele tinha escrito, que era 1 Coríntios. Ele mandou uma carta. Os irmãos responderam, fizeram algumas perguntinhas. Ele enviou uma outra carta. E na primeira carta, a gente vê o apóstolo Paulo falando umas coisas bem tranquilas. Ele estava falando assim, irmãos, eu não sei se quem é pior é vocês ou esse é o mundo. Porque eu ouvi falar de que tem gente no meio de vocês que o rapaz abençoado está dormindo com a mulher do pai. Nessa carta, no primeiro capítulo, ele diz assim, eu tenho que entender o que está acontecendo, porque eu ouvi falar que no meio de vós tem dissensões, divisões e coisas semelhantes a essas, que não devia ter. Uns falam, eu sou de Paulo, outros falam, eu sou de Apolo, outros falam, eu sou de fulano, de Cefas. Ele disse, nem Paulo, nem Cefas, nem fulano Azevedo, nem Ciclano, não sei o quê, nem Luciano Subirá morreu por nós, irmãos. Irmãos, nós não somos do nosso pregador favorito, nós somos de Jesus Cristo. Nem de Fernando, nem de Patrícia, nem de ninguém. Só tem um que morreu por nós, e ele se chama Jesus Cristo Justo. O qual é a propiciação pelos nossos pecados. Então, a primeira carta é isso. E o apóstolo Paulo faz várias correções, e aí chega na segunda carta, nesse capítulo 7, no versículo 8, quando ele diz assim, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, porque o sarrafo foi grande, ele diz assim, eu não me arrependo. Olha que coisa maravilhosa, gente. E a gente vive num tempo em que a gente tem que mostrar a Bíblia e sair correndo atrás dos irmãos, porque, pelo amor de Deus, não sai da igreja, não. Mas sabe, irmãos, se alguém é corrigido, o próprio livro de Hebreus diz que se alguém está sem correção, você não é filho, é bastardo. Bastardo é um filho que não é reconhecido pelo pai. Quantos são filhos de Deus aqui? Então eu vou te dizer uma coisa, ele te repreende. Fernando, você está dando recado para alguém? Pelo amor de Deus, eu estou dando recado para ninguém. Isso não é uma coisa que acontece aqui, isso é uma coisa que tem acontecido no mundo todo. E, de fato, o apóstolo Paulo escreveu isso a Timóteo. Ele disse, Timóteo, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Porque haverá um dia em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Irmãos, misericórdia. Mas é esse tempo que nós vivemos, é assim. Pelo contrário, eles levantarão mestres segundo as suas próprias concupiscências para falar nos seus ouvidos aqueles que eles querem ouvir. Porque não suportarão a sã doutrina. Irmãos, Paulo disse isso há mais de 1.500 anos atrás. Isso já era uma coisa que já acontecia há muitos anos. Mas que acontece no nosso tempo? E é interessante que Paulo falou assim, irmãos, eu sei que causou tristeza. Quem fica feliz quando toma um carão ou quando toma uma bronca? Ninguém fica, irmãos. Mas o fato é que se alguém está te corrigindo ou se alguém está me corrigindo, é porque me ama. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar lendo então. Ele diz, é verdade que no princípio eu me arrependi, o apóstolo Paulo dizendo. Eu escrevi, vocês ficaram tristes, eu falei, nossa, será que precisava? Mas olha o que ele vai dizer depois. Mas eu percebi que a minha carta os entristeceu por pouco tempo. Glória a Deus. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque essa tristeza, aleluia, vos levou ao arrependimento. Irmãos, toda correção, quando eu acato ela, e quando eu decido, eu estou errado mesmo, mas eu vou mudar, a Bíblia diz, essa tristeza passa rápido e ela conduz ao arrependimento. E é isso o que Deus quer. Por quê, Fernando? Para não sermos contados com o mundo. Se a gente ler 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo fala assim, se a gente julgasse a nós mesmos, a gente não estaria sendo julgado e condenado com o mundo. Então, de fato, é possível que eu ouça a repreensão, ignore ela e seja julgado e condenado com o mundo. É o que o apóstolo Paulo diz. Mas não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é que eu escute a repreensão, ainda que isso me cause tristeza, é por pouco tempo, porque se eu reconheço essa situação, eu vou lá e me mudo, e a Bíblia diz, produz arrependimento. E é uma doutrina básica. Olha que benção. Amém. Vamos continuar lendo, que eu ainda nem cheguei onde eu queria desse texto. Ele diz assim, agora, porém, me alegro porque vocês foram entristecidos, mas para arrependimento. Esse é o versículo 9. E ele continua. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. E de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Olha que coisa interessante. Ele diz que Deus desejava isso. Deus desejar alguém triste? Não, de fato, a alegria é algo de Deus. Mas quando eu estou errando, Deus não quer que eu estou alegre, não. Deus quer que eu perceba, eu estou errando, isso está me machucando, isso está me fazendo mal, eu vou morrer por causa disso, eu tenho que ficar triste para eu mudar para a alegria. Porque é a alegria do Senhor que é a minha força e não a alegria do pecado que é a minha força. Amém. Mas a Bíblia diz aqui que Deus achou bom isso. Porque ele disse, essa tristeza não foi para prejuízo. Aí ele diz assim, versículo 10, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas arrependimento que leva à salvação. Irmãos, o desejo de Deus é nos corrigir para que a gente se arrependa e chegue à salvação. Amém. Vocês estão um pouco assustados, mas nós estamos lendo a carta de 2 Coríntios capítulo 7. Paulo escrevendo à igreja, irmãos. Amém. Mas, irmãos, é bom para nós isso. É igual aquela vacina que a gente dá com dó no filho. Quantos aqui tem filho e já foram, meu Deus do céu, 4 vacinas lá, que é com uns 3-4 meses? É 4 vacinas. Os pais que são mais fortes, assim, que eu não choro, eles vão trabalhar e largar a mãe, para não chorar. O que é chorão, chora mesmo, leva, não tem problema. Mas o que não chora, larga a mãe para levar, porque o menino toma 4. E toma com 2 meses, com 4 meses e com 6. Mas a gente ainda assim faz essa maldade. É ruindade, não é, dar vacina nos meninos? Tem certeza, gente? Quem é que deu vacina nos filhos? Mas que povo ruim. É aí que a gente se engana quando a gente acha que Deus é ruim. Porque quando Deus nos corrige, é como a vacina. Está sendo aplicada para que não morra. A Ana Laura tomou esses dias, esses tempos atrás, aquela meningo B, não, meningo B e ACWY. Então, A, B, C, WY. Fernando precisava disso? Bom, eu creio em Deus e eu dou vacina, porque eu amo ela. E eu não quero que ela pegue a meningite, ela precisa pegar, e eu preciso crer para isso, porque eu estou crendo para outras coisas, eu estou crendo para o que nós estamos fazendo aqui, eu estou crendo para o Rema avançando, eu estou crendo para as novas obras. Irmãos, a gente não tem tempo para ficar parado dentro de um hospital. Fala, Fernando, então você está falando agora que hospital e vacina é bíblico? Irmãos, se você quer crer, creia, eu respeito você, mas não enfie isso em ninguém. Agora, o que não é bíblico é, eu não tenho fé para uma coisa, mas porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer, e aí vai ficar lá 5 dias no hospital, 20 dias no hospital, e mais tempo. Fernando, você está falando que é do diabo eu ficar no hospital? Não. Eu estou falando é que a gente ir no hospital ou dar uma vacina, isso não é contra Deus. Porque tem gente falando, não, se alguém fica doente é o diabo. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, eu dou graças a Deus, porque ele não me deixou ter tristeza sobre tristeza. Porque eu roguei ao pai por causa de Epafrodito que estava doente. Epafrodito era um dos homens que ajudava Paulo. Talvez fosse um segundo depois de Timóteo. E ele ficou doente, gente. Estava fazendo a obra, estava viajando com Paulo. Vai falar que estava em pecado? A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então voltando na vacina, eu nem sei porque eu falei sobre isso. Mas voltando à vacina, quando a gente aplica a vacina no menino, não é porque a gente quer mal dele. É pelo contrário, porque se der alguma coisa, ele já está vacinado, aquele vírus ou aquela bactéria ou sei lá o que, não vai fazer mal. Então quando Deus fala, Deus se alegrou, não quer dizer, não, Deus estava lá doidinho para dar uma sarrafada no Fernando. Não, é porque ele estava vendo, Fernando está caminhando para a morte. Fernando está aqui, crente, adorando a Deus. Aí ele cisma com as mentiras do diabo e ele vem. E Deus fala, Fernando, volta. Fernando, volta. Fernando, volta. A hora que ele chega aqui, o Ricardo fala, ô Fernando, para com isso, rapaz. E aí, opa, é mesmo. Ah não, Deus é ruim, não. Deus está dando tempo, falando. Até uma hora que ele sabe, dali para frente, ele tem que levantar alguém para... E ainda tem gente que às vezes... Pluf, tá entendendo? Glória a Deus. Então ele diz, que Deus desejava, e de forma alguma eles foram prejudicados, porque a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento, que leva para a salvação. Mas a tristeza do mundo, essa sim conduz ao quê? Morte. Agora, irmãos, a tristeza, segundo Deus, é boa. Porque ela produz uma mudança, metanoia. A gente vai para um lado, mas volta para Deus. E em Deus, nós temos tudo aquilo que nós dizemos que nós somos, temos e podemos, porque isso é uma realidade. Amém? Glória a Deus. Agora abre comigo 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Daqui a pouco a gente entra em fé. 2 Pedro, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 9. Eu acho que na época de Pedro as pessoas estavam igual na nossa época, achando que Jesus já não ia voltar porque estava demorando. E eu acho interessantíssimo o que Pedro vai dizer. Ele diz assim, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas ele é, de novo, olha só, longânimo, paciencioso. Tem paciência com a gente, vai tratando com a gente, para conosco. E, de novo, Pedro não está falando para os gentios, que não eram nascidos de novo. Ele estava falando para a crente. Ele diz, Deus está sendo paciente com nós, crentes. Para quê? Mas ele é longânimo conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao quê? Arrepender-se. Metanoia. Irmãos, não cai nessa besteira de achar que a gente não precisa se arrepender porque agora você é a justiça de Deus. A justiça é uma posição que você não podia alcançar de forma nenhuma. Então está aqui, você não podia alcançar sem Cristo. Mas você pode sair de lá se você não permanecer nele. Amém? É uma posição impossível de alcançar pelas nossas obras. Mas Efésios, no capítulo 2, vai dizer que agora nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não é assim, eu vivia de todo jeito, agora estou em Cristo e continuo de todo jeito. Não. Algo mudou dentro de nós e agora eu vivo feitura dele para as boas obras. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O povo me fala que eu ando rápido, então eu dei uma segurada agora. Respirei. É. Tá rindo porque foi ele que falou. Glória a Deus. Pula uma página, porque a gente estava em Pedro, 2 Pedro. Se você pular uma página, dependendo do tamanho da sua Bíblia, duas, você acha 1 João, capítulo 1. Por que que eu vou entrar nisso aqui? Ele nem fala de arrependimento propriamente dito aqui. Mas ele fala de confessar. E algumas pessoas têm dito assim, Fernando, eu entendi. Então, confessar, quando a gente fala que o fulano confessou o crime, ele concordou que ele fez algo, não é isso? O juiz chega para ele, ou a polícia chega para ele e fala, você roubou, ele roubei mesmo. E tem algumas pessoas falando assim, se eu só falar que eu fiz mesmo, tá tudo bem, eu vou te dar um exemplo que você não vai gostar. Quer ver só, cadê os casados aqui? Suponha você marido a sua esposa e você esposa o seu marido. Chega para você e fala assim, a gente precisa conversar. E aí você já fica com aquela... Tum! Porque todo mundo fica quando o outro chega. Pode ser qualquer pessoa. Se o pastor chegar e falar que quer conversar, a gente faz isso. Se o patrão chegar e falar que quer conversar, a gente faz isso. Se o supervisor chegar e falar... Mas pensa sua esposa ou seu marido. Você que é solteiro, pensa seu pai e sua mãe. Tum! Balãozinho. Aí a gente começa a pensar, o que eu fiz hoje? Nada. Hoje não. Ontem? Não, acho que nada. Ixi, mas anteontem? É assim ou não é? Então, beleza. Aí seu marido ou sua esposa ou seu pai chega, mas no caso marido e esposa encaixa para conversar e fala assim, eu preciso te falar uma coisa. Eu adulterei. Aí você fala, misericórdia. Ele fala assim, confessei e vou te falar uma coisa, vou adulterar de novo. Mas não está confessando? Você, esposa, continua casada se falar que vai fazer isso? Tem certeza? Mas se for o contrário, você é marido, porque os maridos quando falam isso, falam, ah... Mas se fosse sua esposa chegar para você e falar, eu também tenho uma coisa para te falar. Também adulterei, está tudo bem. E vou fazer de novo, porque eu vou confessar de novo. Isso não soa meio estranho? E por que que a gente olha para a Bíblia e fala assim, não, é só eu pecar e falar que Deus, eu pequei mesmo. Próximo? Adulterei mesmo. Próximo? Chutei o cachorro mesmo. Próximo? Xinguei o outro do trânsito. Próximo? Gente, isso é muito estranho. É ou não é? Deus também acha. Mas vamos ler a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Não, 1 Coríntios, não, perdão. João, 1 João. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Já começa por aqui. Porque esse negócio que eu não preciso falar nada não, Deus já entendeu, não preciso nem pedir perdão. Continua minha vida, aqui está falando, se confessarmos. Se tem um se aqui, é porque se não confessarmos acontece o contrário. Ele é fiel e justo e aí não perdoa porque não confessou. Mas agora, olha que interessante que ele diz aqui, no capítulo 2. A gente vai pular o versículo 10, vai para o capítulo 2, ele diz assim: meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Não é assim, já que você tem um advogado, vamos arrebentar com tudo. Não. Ele fala assim: não, eu estou escrevendo isso para você não fazer. Amém? Se, porém, alguém pecar, nós temos um advogado ou um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente dos nossos pecados, mas dos pecados do mundo inteiro. Ele, de fato, é a propiciação. Mas Jesus morreu por todo mundo, sim ou não? Agora, se você ler João 3,16, que eu sei que se você é crente, há um mês você já deve saber esse texto, há dois meses você deve saber esse texto, há 10 anos você sabe esse texto, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que a gente às vezes não lê o 17 e o 18, que diz, mas quem, se não crer, já foi condenado. Mas Deus não é amor? Claro, Ele enviou Jesus. Agora as pessoas acham que Jesus é que é o problema. Não, mas se eu não aceitar Ele, eu estou com um problema. Não, não, o problema é o nosso pecado. Jesus é o antídoto, ou a vacina. Mas quando a gente decide, eu não vou dar vacina, a gente está dizendo para a doença, vai lá e arrebenta. Ou para o pecado. Então Ele diz, meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para vocês não pecarem. Se pecar, aí o dois versículos para trás está falando, se confessarmos, Ele é fiel e justo. E eu quero que você abra o último texto sobre esse assunto, que aí nós vamos para a fé em Deus. Que é Provérbios capítulo 28. Aleluia. Glórias a Deus. Quantos estão gostando de arrependimento de obras mortas? Glória a Deus. Tem mais do que 10 amém, então está tudo bem. Mas irmãos, isso de fato precisa ser ministrado algumas vezes, porque é base da doutrina. Não da doutrina do verbo da vida, da doutrina de Cristo. Amém? Glória a Deus. Provérbios 28. Salmos, Provérbios. Chegou lá? Versículo 13. Diz assim: quem encobre as suas transgressões, põe debaixo do tapete, sabe que existe, mas não faz nada. Quem encobre as suas transgressões, jamais, ou em outras versões diz, nunca prosperará. Aqui está uma razão para alguma coisa aí. Mas vamos continuar. Mas aquele que confessa, parece com 1 João, sim ou não? Mas ele acrescenta uma coisa que casa com aquilo. Ele diz, confessa e deixa, alcançará misericórdia. Sabe, irmãos, o pecado não é uma coisa para o crente andar. Mas pode ser que a gente erre. A Bíblia diz, se errar, se arrepende, deixa e volta para o lugar de onde não deveria ter saído. Porque, de fato, a Bíblia diz que o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se não chegou nesse nível, os outros, se eu arrepender e deixar, a Bíblia diz, alcança misericórdia. Amém? Não quer dizer que não tem consequência, mas alcança misericórdia. Amém? Então, irmãos, arrependimento de obras mortas não é uma coisa só para quando a gente creu em Jesus Cristo. Ou talvez você está aqui nessa noite e nunca fez Jesus Senhor da sua vida. Você vai ter uma oportunidade. Porque, de fato, a vontade dele para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Mas nós temos um padrão de vida escrito na palavra. Amém? Glória a Deus. Mas se eu confesso e deixo, a Bíblia diz, alcança misericórdia. Amém? Glória a Deus. O próximo assunto que nós vamos falar, eu gostaria que você já abrisse no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, no capítulo 11, vai falar dessa outra doutrina, que é o fé, a fé em Deus. Amém? Glória a Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre a fé. A fé, de fato, além de ser uma doutrina bíblica, é algo que no nosso ministério a gente preza muito. Uma das coisas que nós somos conhecidos é da palavra da fé. E nós vamos estudar um pouco sobre a fé, ver como, o que é fé, como que ela funciona, como que eu posso aumentar a minha fé. E vai ser glorioso também. Amém? Glória a Deus. Hebreus, capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que se espera, e a convicção de fatos que não se veem. A fé é aquilo que fez Pedro andar sobre as águas. O que, que é o natural de pular no mar? Mas Pedro viu Jesus fazendo e disse: manda eu ir ter com você. Ele disse: vem. Sobre aquela palavra Pedro andou, até um certo momento. O que, que é isso? Fé. Convicção de algo que ele não via. Não tinha um piso de concreto, não tinha um piso de nada, não tinha aquelas redinhas que tem, sabe aquela rede de proteção que põe em piscina? Não tinha aquilo não. Tinha um mar, e um mar agitado. Jesus estava andando em cima das águas e Pedro creu. Falou: é para eu ir? Vem, vou. Puf, puf, puf. A fé é a convicção, mas é interessante que ele diz: não é a convicção de qualquer coisa ou de coisa que eu inventei. É a convicção de fatos. Um fato é algo consumado. Sim ou não? Fato é algo que aconteceu. E a fé é a convicção de algo que, para quem creu, já aconteceu. Amém? E ele diz: tem a ver com algo que eu espero. Sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de falar que, se você costuma falar, e eu já falei isso demais, não falo mais. Não, eu não espero nada de Deus. Segundo o que nós lemos aqui, se é a certeza de nada, é igual zero vezes alguma coisa. Eu tenho muita fé para nada é igual a nada. Então eu tenho que esperar algo, nem que seja, eu quero estar com Ele. Que é igualzinho quando a gente está namorando. Está trabalhando, está pensando: que hora que acaba isso aqui? Ah, não, o Ismael está namorando até hoje, ó. Olha lá. Só assim, só balançando ali. Mas todo mundo é assim, de fato a gente deveria manter isso no nosso casamento. Quando a gente está namorando, a gente vai trabalhar pensando na namorada ou no namorado. A gente vai para casa, acabou de sair da casa da namorada ou do namorado, tá lá, chega em casa e liga. É ou não é? Eu sei que vocês não querem falar, mas eu sei que é. É assim. Por quê? Porque é o que a gente espera, tá junto. Então, no mínimo, a minha fé para com Deus, se eu não preciso de nada e se eu não quero nada, tem que ser: eu quero estar com Ele. Eu quero dar minha vida para Ele. Eu quero que a minha vida seja dEle, eu quero fazer para Ele. Amém? Mas, de fato, fé só funciona se tem alguma expectativa envolvida. Ele diz: a fé é a certeza de algo que eu espero e a convicção de fatos que eu não vejo. Convicção é o que aconteceu com Abraão. Abraão chamava Abrão. E de propósito, eu creio, Deus mudou o nome dele para Abraão, que significa pai de multidões, e ele tinha, ó, zero filhos. Mas todas as vezes que ele ia se apresentar, ele chegava, vou dar um exemplo: prazer, eu sou pai de multidões. Quantos filhos você tem? Ela tem 3, eu tenho 0. Eu tenho 1 no caso, mas eu sou Abraão. Aí eu chego aqui: prazer, eu sou pai de multidões. Quantos filhos você tem? Gente, alguém para chegar para todo mundo e falar: eu sou pai de multidões, tendo nenhum filho, tem que ter muita fé. E aí Romanos capítulo 4 vai dizer: Abraão se fortalecia em Deus, dando glória a Deus. Ele tinha convicção: aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. A convicção em Deus era tão grande, que no dia que Deus disse: Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, faz um sacrifício com ele. Abraão falou: eu faço. E a Bíblia diz em Hebreus, nós vamos ler daqui a pouco, ele diz: pois ele cria que, se fosse necessário matar o menino, Deus ia ressuscitar ele dos mortos, para cumprir uma promessa. Agora, o que, que é o problema? Hoje à noite, eu vou sempre trabalhar com equilíbrio. O problema é quando não existe uma promessa de Deus e a gente entra. Uou! Crie e falei. Não tem promessa. Como assim, Fernando? É porque muitas vezes, a gente vai ler daqui a pouco em Tiago, o que a gente está fazendo não é fé. O que a gente está fazendo é só falar. E se eu falo algo que Deus não está pegando junto comigo, acontece exatamente o que aconteceu com Pedro quando estava em cima das águas. Ele começou em fé. E ele foi... pá, 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 daqui a pouco. Opa, isso é mar, né, gente? Ó, tá molhando um pouquinho aqui, mas eu tô andando. Fundou um pouquinho. Daqui a pouco ele olhou. Nossa, o vento tá forte, né? Até que ele começou a afundar, Jesus falou: vem cá, Pedro. Porque às vezes a gente confunde como o que é fé, como ela funciona, e às vezes a gente começa a negar que as coisas existem. Você tá doente? Tô não. Tô doente, não. Tá lá aquela coisa que a gente conhece, por exemplo, quando alguém tá gripado. A Bíblia nunca disse que a fé nega o que está acontecendo. A Bíblia diz que a fé é uma convicção de algo que a Bíblia diz, que eu ando naquilo ainda que eu não vejo. O irmão Reagan, os livros dele são parte da base doutrinária do nosso ministério, ele foi curado de uma doença incurável no coração e nos ossos, no sangue, na verdade no sangue, e ele não podia levantar de uma cama. Mas ele não vivia falando que não tinha doença, ele estava no hospital, e aí ele começou... porque a fé também tem algo que chama ação correspondente. Não é assim, eu creio, um dia vai. Ele disse que ele estava numa cama de hospital, e Marcos 11, 23, nós vamos ler daqui a pouco, saltou os olhos dele. Ele falou, mas se é assim, eu creio. E ele começou a dizer, tudo bem, porque estava dizendo segundo a palavra de Deus. Ele estava crendo naquilo, e ele começou a fazer algumas coisas. Ele começou a tentar pôr a perna para lá. Até que um dia, ele chamou a família dele e ele andou. Ah, ele saiu correndo? Não, no primeiro dia ele saiu com dificuldade. Mas a gente vai andando de passo de fé, e em passo de fé ele viveu mais de 50 anos depois disso pregando a palavra de Deus. Baseado em algo que a Bíblia diz, lá em Isaías, diz que todavia, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. É uma realidade consumada da palavra de Deus, nós podemos andar sobre ela. Agora tem coisas que a gente começa a falar que não são realidades consumadas da palavra. E esse é o motivo pelo qual não acontece. Sim ou não? Mas de fato, para que aconteça naquilo que está consumado na palavra, a Bíblia diz, precisa haver convicção. Convicto é aquele que fala, não é assim não, sai para lá rapaz. Sabe quando a pessoa está convicta? Eu vou te dar um exemplo ruim, mas que você vai entender. Sabe quando a pessoa está namorando com a pessoa ruim? Mas ela não desgruda dela, vai casar e eu quero e não sei o quê. Não, vai ser daqui tanto tempo, eu vou casar. E você fala assim, fulano, esse clã não presta não. Rapaz, cala a boca, já viu isso? Normalmente casa. Mas você fica lá, está convicto, dá coisa errada. A gente tem que usar essa mesma convicção para andar em fé. Está convicto daquilo que a palavra de Deus nos garante, está convicto daquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, porque tem coisas que são para a vida de um que não são para a vida de outro. Vou dar um exemplo que não tem a ver comigo, mas serve. O pastor Luciano Subirá vende livros. Ele diz que Deus falou com ele para não pegar um real da venda dos livros. Tudo era para reinvestir no ministério e ele faz isso. Mas existem outros pastores e outros pregadores que vendem livros e está tudo bem. Deus não disse para eles aquilo. Não, isso não é uma verdade consumada da Bíblia. Se o Luciano Subirá pegar um real, ele está em pecado. Se o outro pegar tudo, está tudo bem. Deus não disse para ele fazer. Está vendo como a convicção que eu tenho que andar depende do propósito de Deus para a minha vida? Mas para eu saber o propósito, eu tenho que andar com ele, gente. O problema é que às vezes a gente não quer andar com ele. A gente quer um miojo. Me dá uma receita aqui que eu vou fazer. Me dá uma receita de caca, não, agora eu vou fazer essa aqui. Não, a receita agora é ali. Só que não funciona, gente, a Bíblia é uma só. E ela não é de particular interpretação, a Bíblia diz, é uma só. Então, se o princípio da palavra diz, não faz, não faz. Por exemplo, a Bíblia diz, não entra em julgo desigual. Não, mas é gente boa, não entra. Se a Bíblia diz, isso é pecado, não faz. Por quê? Porque Deus vai corrigir até um certo ponto, daí ele para frente a Bíblia vai dizer, não contenderá, todavia, Deus com o homem. Porque chega num ponto que está tão endurecido que Deus deixa. E o fim é danoso. E não é culpa de Deus. Amém? Glória a Deus. Aí pula uns versículos para o versículo 6. Então estamos convictos, sabemos o que queremos, está de acordo com o que Deus tem para a minha vida ou com o que está escrito na palavra de Deus. E aí começa o versículo 6, que ele diz assim, é maravilhoso isso aqui. Ele diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus aqui? Glória a Deus, tem que andar em fé. É impossível agradar a Deus andando no natural. É impossível, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia diz. Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Quem se aproxima de Deus, talvez você está aqui nessa noite se aproximando de Deus. Ele diz, precisa crer que Ele existe. Você só precisa crer que Ele existe. E aí a Bíblia diz, Ele se torna, para aqueles que querem buscar Ele, galardoador daqueles que o buscam. Presenteador daqueles que o buscam. Deus é um bom pai, Ele quer presentear. Só que Deus não presenteia aquilo que está errado. Assim como não se pega um caminhão para 10 toneladas e põe 30. Jefferson trabalha com caminhão. O que acontece se você botar num caminhão de 10 toneladas 30? Ele até anda. Mas ou ele vai quebrar, ou ele vai consumir mais. No fim das contas vai ser danoso. Amém. Deus sendo um bom pai, não vai abençoar algo que não está de acordo com a palavra dele. Amém. Mas ele diz, é impossível agradar sem fé. Mas com fé, preciso crer que ele existe. E ele se torna, para quem tem fé nele, para quem crê nele, para quem quer ser dele, galardoador daqueles que o buscam. Amém. Glória a Deus, eu disse que ser crente é bom. Porque, de fato, sendo crente ou não, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. O mundo vai ser difícil. Mas ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Fora dele, não tem vencido o mundo, não. Fora dele, nós estamos na mão de Satanás, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas em Cristo, a Bíblia diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então para Marcos 11. Alguns aqui já sabem de cor o que, que Marcos 11 fala. Já até está citando aí agora, que eu consigo ouvir. É, eu sei que você sabe. E é muito interessante o que Marcos 11 fala. Porque Marcos 11 vai nos ensinar um pouco sobre como a fé funciona. Marcos 11, versículo 20. Eu não tenho tempo para falar de toda a história de Marcos 11, mas você tem lá no fundo, tá vendo a janelinha lá, ó? Se você já fez o rema, você sabe um pouco do que eu vou falar. Mas se você ainda não fez o rema, você pode passar lá pelo menos para pedir informações para a Ariane, para a Mara, para a Moara, sobre o que é o rema. Você vai ter a oportunidade de ouvir muitas coisas sobre a palavra de Deus, ser edificado na palavra de Deus, e pelo menos o rema já vai te ajudar com 3 dias por semana. Os outros 4 a gente dá conta, né, gente? Pelo amor de Deus. Para começar, que aí depois você dá conta sozinho. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E diz assim, e como fui passando por eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, disse, mestre, eis que a figueira que amaldiçoar secou. Gente, ele falou com a figueira, com a árvore. A gente pode falar com coisas também. Ele falou com o vento, com o mar. Mas vamos lá. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo, que se alguém fizer o quê? Disser. E se a gente parar para pensar um pouquinho, voltar lá em Gênesis, não precisa abrir, só pensa. O que é que Deus fez criando o mundo? A única coisa que Ele criou com as mãos fomos nós. Todo o resto, haja, haja, segundo a sua espécie, haja. Deus criou tudo falando. E aí é que ele diz, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, amém? Assim será com ele. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedides, crê que recebeu. Não adianta falar e não crer. Vai falar até secar o canto da boca e não vai acontecer nada. Amém? Glória a Deus. Mas se crer e falar, ele diz, será assim convosco. Jesus falou para a figueira. Ela estava mentindo, tinha folha, mas não tinha figo. Não vai ninguém mais com medo de você, mentirosa. Nem foi na hora. Porque fé também não é missime hoje, eu já disse isso. Foi no outro dia. Mas de fato, ele disse, foi embora. No outro dia, Pedro se espantou, Jesus não se espantou. Porque ele tinha dito. Crendo que aconteceria. Amém. Mas de fato a Bíblia vai dizer que a fé funciona falando. Então quando eu estou precisando fazer algo para Deus, saber algo de Deus, ou crer para alguma coisa, eu preciso falar. Mas eu preciso primeiro crer, e eu preciso crer na palavra de Deus, então eu preciso de estudar a Bíblia. Amém. Porque eu preciso crer sobre algo que é verdade. Não adianta crer na mentira que ela não funciona. A frase de efeito do meu pregador favorito, no dia que eu estiver passando por adversidade, não vai funcionar. Porque se eu falar ela para Deus, ele vai rir. Mas o que é isso? Está entendendo? Irmãos, eu não estou falando que ele não pode ter pregador preferido, não. Eu tenho alguns. Mas a questão é, a frase de efeito não salva ninguém. Mas o pastor Ricardo leu, se eu der ouvido às palavras, isso será medicina para o meu corpo, saúde para os meus ossos, prosperidade para a minha vida. Se eu quero qualquer uma dessas coisas, eu preciso meditar na palavra de Deus. E usar a minha fé. Amém? Porque tem gente que lê a Bíblia como se fosse um livro de historinha, para esse não funciona. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora eu quero colocar alguns equilíbrios, e a gente vai continuar falando sobre fé, e eu quero que você abra comigo em Lucas, no capítulo 4. Irmãos, quantos aqui acham que Jesus era um homem cheio de fé? Glória a Deus. Lucas capítulo 4, versículo 3. Chegaram lá? Diz assim. Esse aqui é o texto em que Jesus é batizado no Jordão por João. E a Bíblia diz que ele cheio do Espírito Santo, o Espírito mesmo leva ele para o deserto. E a Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada, sendo tentado nesses 40 dias e 40 noites pelo Satanás. pelo diabo, ou pelo nome que você quiser chamar ele. E aí, nesse versículo 3, diz assim: disse então o diabo a Jesus: se você é filho de Deus, você quer ver quando Satanás quer enganar a gente? Aí ele fala assim: se você é filho, olha só, então manda que essa pedra se transforme em pão. Algumas coisas. Primeiro, Jesus era filho? Jesus tinha poder para fazer isso? Jesus podia fazer isso? Gente, na antiga aliança, maná caía do céu. Pão caía do céu. Se Jesus quiser, Jesus fazia. É aí que a gente tem que pensar se o que eu estou fazendo é para Deus, ou tem Deus envolvido, ou se é simplesmente para eu gastar nos meus próprios deleites. Porque Jesus podia falar: rapaz, você não sabe com quem você está falando, não. Eu não vou transformar em pão, eu vou transformar em picanha. Gente, se Jesus quiser, Jesus fazia. Mas a fé que nós temos não é para o nosso benefício próprio. A fé que nós temos é para o benefício do reino. É por ele, é para ele. Porque de fato, se a gente for olhar o que a Bíblia diz, nós já morremos. A vida que nós temos está escondida em Cristo. Amém. Glória a Deus. Mas vamos continuar. Olha o que Jesus responde. É maravilhoso isso. Ele diz assim: Jesus lhe respondeu e disse, Jesus conhecia o que estava escrito, a palavra. Ele diz assim: nem só de pão, Satanás, viverá o homem. Aleluia. No outro evangelho diz: mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, se você tem uma palavra que procede de Deus, que é verdadeira, Satanás pode falar: se você é filho, faz isso. Se você é filho, abre essa porta. Irmãos, a gente poderia abrir, mas se Deus disse para ir para cá, vai. Eu vou te dar um exemplo meu. Novembro do ano passado, eu tenho vários clientes, mas muitos pequenos e dois muito grandes que eu tinha. E eu tinha um projeto que não tinha data de fim, e eu tinha um projeto que acabava em dezembro. Em novembro, esse que não tinha data de fim me ligou. Na verdade, ele já deu um pouquinho de trabalho para pagar novembro, mas ele me ligou e falou: Fernando, aconteceram as mudanças, e o negócio está meio complicado. Eu falei: aham. Então, mês que vem tem nada, não. Isso era novembro, tinha dia 20. O que ele quis dizer é: termina aqui, não vou te pagar, não. Só até aqui, né? Ele pagou até aqui. Mas mês que vem não tem nada. Só que o nosso combinado era que se eu fosse largar ele, o contrato dele, ou se ele fosse largar, 30 dias de antecedência. A antecedência foi: tchau. Irmãos, o outro projeto acabava em dezembro. Acabou. Em dezembro. Os dois maiores. E a gente começou a orar: Senhor, eu não vou ficar preocupado com isso, não. Já fiquei várias vezes, mas nessa especificamente eu não fiquei. Eu não vou ficar preocupado. Eu creio que o Senhor vai levantar uma porta. E a gente começou a orar, eu e a Letícia chamando a existência. Um projeto, qualquer coisa, mas crendo em Deus, no que Deus ia fazer. E apareceu. E aí é a hora que você fala: nossa. Apareceu um projeto. A empresa é uma empresa internacional, uma multinacional. Eu nunca tinha visto falar dela, mas um amigo meu trabalha nela. Fernando, eu quero que você venha trabalhar com a gente, nessa vaga, com esse modelo. Me ofereceu o salário, gente, vou te falar, que salário maravilhoso. Eu não ia ter que fazer mais nenhuma reunião com o cliente, eu não tinha que correr mais atrás de um projeto, e ele falou assim: você vai trabalhar na sua casa. É bom, não é? Talvez você pense: você já trabalha em casa, mas eu tenho que ir atrás dos clientes. Eu não ia ter que ir atrás de ninguém. Eles lá vão atrás dos clientes, eu só tinha que fazer a minha parte. Sabe aquela coisa de Deus resolve? Assim, falei: legal. Aí ele falou: tem que ir para São Paulo de vez em quando. Eu falei: não é tão legal assim. Mas ainda era boa a proposta, irmãos, e era muito boa. Financeiramente era, ó, joia. E eu fiquei cozinhando aquilo, porque a gente estava chamando a existência. Então, porta aberta, eu chamando a existência, só pode ser Deus. E um dia eu estava numa quinta aqui, adorando: eu sou teu, Senhor, sou teu, Senhor, sou teu, Senhor. Deus falou: então, sabe aquela vaga lá? Falei: rápido. Paz. É mesmo, Deus? É. Falei nada com a Letícia. Passou um dia por outro, nós estávamos indo na casa do pastor fazer uma reunião, não sei o que era, nós estávamos indo na casa do pastor. A Letícia falou: amor, Deus falou ontem comigo que aquela vaga não. Eu falei: pois é, falou comigo também. Sabe, irmão, se a gente não é guiado pelo Espírito, qualquer porta que abre a gente acha que é Deus. Mas lá em Apocalipse, a Bíblia diz que tem porta que Deus abre que ninguém fecha, mas tem porta que Ele fecha que ninguém abre. Não é só a porta que ele abre, tem porta que ele fecha. E a minha fé não pode ficar tentando destravar as portas, porque a Bíblia também diz nos evangelhos que se alguém fica batendo insistentemente, ele fala, se alguém chegar de noite e ficar te insistindo, ele fala, vai dar. Agora, se eu entrasse, eu não sei porquê, mas eu sei que se eu entrasse por aquela porta, eu ia me arrebentar. Aí você fala assim, não, mas você já tem o desfecho completo da coisa, assim, o que é que Deus providenciou? Ainda não. Mas eu sei que Deus supre as minhas necessidades porque eu estou obedecendo. Agora, Deus não faz isso só para mim, Deus faz isso para você também. Aí, não parou por aí. Porque quando para só na primeira tentação, é lindo. Mas veio de novo. O abençoado, passou 2 semanas, eu falei, ele esqueceu. Foi fácil, né? Ele chegou, falou, Fernando, então, sabe aquela vaga, você me falou e tal, paraná. Eu falei, sei. Então, mudamos a vaga. Eu falei, é mesmo? Não precisa ir para São Paulo mais. Eu falei, oh, legal. E ele falou assim, então detalhe, você vai entrar na mesma posição que você ia entrar, só que assim que você pegar os produtos, são produtos, é uma empresa de produtos, você vira gerente, você nem vai pôr a mão em código mais, você só vai olhar, fala, isso aqui está bom, isso aqui está ruim, isso aqui refaz. Se precisar, você põe a mão. E, rapaz, parece bom. Eu falei, me dá um tempinho para eu pensar? E eu fiquei de dar a resposta para ele 2 dias, deu o dia, ele viu que eu não dei a resposta, porque eu estava naquela coisa, eu já tinha falado não. Mas eu pensei assim, né, aquela coisa, melhorou Deus, quem sabe? Só que não faça isso. Porque eu só me lembro de uma pessoa que fez isso na Bíblia e deu ruim para ele, que chama Balaão. A Bíblia diz que o exército inimigo chegou para ele, o chefe do exército falou, Balaão, amaldiçoa esse povo aí, que eu sei que se você amaldiçoar, você perde. Balaão foi consultar, eu nem sei para que ele foi consultar Deus, né, mas tudo bem, ele foi. Deus falou, é claro que não. Balaão voltou para ele e falou, Deus falou que não. E aí o cara chegou de novo, igualzinho parecia. Eu só lembrei nesse dia, no dia que eu cozinhei ele, que tinha que dar a resposta. Aí, Balaão disse que não, e o cara falou, Balaão, vamos fazer o seguinte. E eu sabia que Balaão gostava de dinheiro, ele falou, Balaão, duplica a oferta. Balaão foi lá e falou, Deus, dobrado, dobro de dízimo, uau! E aí Deus disse, vai! Só que no meio do caminho, você conhece a história da jumenta, a Bíblia diz que tinha um anjo e uma espada desembainhada. Ó, só não morreu por causa de um jumento. E aí ele vai reclamar. E é interessante que Deus responde para ele. Eu não queria nem na primeira vez, mas você continua insistindo, vai fazer o que você quer fazer. É isso que acontece quando nós somos guiados pelo Espírito. Deus que vê o futuro, Deus que conhece toda a circunstância, ele diz, não faz, e não é para o nosso mal, assim como a vacina. Porque ele sabe que lá na frente a gente vai se dar mal se a gente for. Só que se tudo que a gente quer, eu vou falar e vai acontecer, eu vou falar e vai acontecer, cuidado para não ser igual ao tal do Balaão. Porque você vai falar, vai acontecer, vai se dar mal e vai falar que não funciona. É por isso que a Bíblia não fala só de fé. A Bíblia fala de fé, de ser guiado pelo Espírito, de arrependimento. Porque são uma série de fundamentos que não deixam o edifício ficar desequilibrado. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Então, terminando, só para você não ficar sem saber, no segundo dia eu falei para ele, cara, acho que não, tal. Ele falou assim, deixa eu te mostrar o que o produto faz. Aí ele me mostrou, aí eu tive certeza. A vaga ainda era boa, mas eu vi o que o produto faz. Falei, rapaz, aí eu tinha uma boa desculpa. Falei, eu não gostei, eu quero fazer minha vida inteira isso aí não, cara. Você me desculpa, eu sei que você trabalha com o negócio. E ainda, uma semana depois, ele falou assim, ó, sabe o cara que você indicou? Ele veio, quer vir não? Sabe, irmãos, quando Deus te fala não, aceita da primeira vez. Não faz como eu. Eu ainda consultei a segunda. E na segunda Deus disse de novo. Não vai. No dia que o Guilherme Rasta pregou aqui. Aí, falei, não, chega. Porque às vezes a gente fica flertando com a oportunidade, falando, mas eu posso chamar a existência. Você pode. Eu podia. Eu chamei. Mas só que o fim é danoso. O fim é desobediência. E aonde a desobediência opera, Deus não pode nos alcançar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Abre comigo em Romanos, no capítulo 12. Aleluia. Quem quer abrir porta pela fé aqui? A porta certa, amém? Glória a Deus. Cuidado. Seja guiado pelo Espírito. Inclusive para casar. Foi Deus que fez, vai nessa. Porque quando é de Deus, vai nessa, vai. Depois quando for para o gabinete, eu falo, mas não foi Deus que fez? O que a gente vai falar contra, né? Então, mas esse não é o assunto da noite, nós estamos falando de fé. E é interessante uma coisa. Quantos aqui, igualmente a mim, já oraram pedindo fé? Ixi, já orei muitas vezes, depois aprendi. Mas já orei demais. Senhor, aumenta a minha fé. Faz essa fé minha crescer, pelo amor de Deus. Por que que eu vejo fulano que faz isso? Ciclone? Eu já fiz isso, você deve ter feito também, está tudo bem. Nós estamos aprendendo sobre fé hoje, amém? Glória a Deus. Romanos 12, 3 diz assim, porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, aqui já é uma reticência, sim ou não? Aí ele vai dizer, antes, pense com moderação, segundo a medida do quê? Da fé que Deus entregou a cada um, ou repartiu a cada um. A medida de fé, Deus já repartiu com todo aquele que crê. Se eu creio, a Bíblia diz em Romanos 5, 5, que pelo Espírito é derramado o amor de Deus no meu coração e a medida de fé vem junto. Então, eu recebo fé e a Bíblia já diz que Deus já distribuiu fé. Mas para minha fé crescer, tem um exemplo da palavra de Deus que está em Romanos 10. Abre lá comigo. Volta, né? Dois capítulozinhos. Romanos 10, 17. Porque esse segredo para fazer a fé crescer é o mesmo segredo que também faz com que a gente seja, que a gente consiga discernir a voz do Espírito mais fácil. Então ajuda na fé e ajuda a discernir o que é ou não a vontade de Deus, a gente não vai errar. Amém? Glória a Deus. Romanos 10, 17. Eu empolguei aqui, o negócio foi lá para cima. Romanos 10, 17 diz assim. Consequentemente, a fé vem por o quê? Ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aqui, eu quero te dizer, se você quer que a sua fé cresça, se você de repente fala, meu Deus, a fé que eu tenho, do tamanho que ela é, se fosse a oportunidade que você falou aí, eu tinha aceitado. Não se sinta condenado. Medite na palavra, ele vai dizer aqui, vamos de novo, a fé vem por ouvir, e o ouvir mediante a palavra de Deus. Se eu quero ter uma fé forte, eu preciso. Não é que eu posso fazer de outro jeito, eu preciso estar constantemente ouvindo, e ele diz, ouvindo a palavra de Deus. Pode ser no YouTube? Pode, vai ajudar. Pode ser na igreja? Pode. Pode ser uma mensagem no celular? Pode. O que não pode ser é não ser a palavra de Deus. Porque a fé só vem por ouvir a palavra de Deus. E agora aqui eu vou botar um parêntese, porque tem gente que fala que é por causa disso eu não preciso mais jejuar, não preciso orar. Só que esses são princípios bíblicos que vão fazer a gente ouvir. Já viu quando você está conversando com a pessoa? Esse dia aconteceu comigo. Eu vou dar meus exemplos, que aí ninguém se sente condenado. A Letícia estava falando comigo, e eu estava comunicando com ela, e o trabalho estava ali meio assim, e de repente ela falou assim, você não me escutou a última coisa que eu falei. E eu pelejei para lembrar, eu estava até aquele momento... Eu estava ouvindo, mas a última frase eu realmente não entendi. E não tinha nem como. Eu tentei, mas não veio. Falei, de fato, me desculpa. Larguei o que eu estava fazendo, a gente terminou de conversar. Eu estava trabalhando. Mas isso pode acontecer. Da gente estar ouvindo, mas não está escutando. Está entrando assim, ó. Você está ouvindo. A fé vem para ouvir. Está assim, blá, blá, blá. Que hora que isso vai acabar? Blá, 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 blá. Só que o problema é que quando a gente chega lá em casa, que o problema aparece, o que você lembra é blá, 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 blá. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Blá, blá. Então a gente precisa ouvir a palavra, irmãos. Precisa orar, precisa jejuar, precisa se consagrar, precisa se humilhar, porque isso são coisas que a Bíblia diz que tem que ser feitas. Jesus diz, faz esse sem deixar aquele. Ele falou, vai jejuar? Não fica falando, eu estou jejuando? Você está vendo minha cara aqui que eu estou jejuando? Não, ele falou assim, vai lá e faz. Seu pai que vem em secreto te recompensa. Agora, se tudo que a gente faz, a gente quer que os outros saibam, ele diz, essa é a sua única recompensa. Amém? Mas se eu andar ouvindo a palavra de Deus, se eu andar me consagrando, jejuando e orando, é certo, vai ficar mais fácil de ouvir Deus. Então, quando aparecer as oportunidades, eu vou entender, essa aqui é Deus. Essa aqui é Satanás achando, tentando me enganar. Mas se eu não fizer isso, irmãos, vai dar errado. E aí nós vamos cair lá na outra coisa, que nós vamos ter que estar arrependendo de obra morta, que quebrou a cara. Aí chega lá, Deus, por que está acontecendo isso? Aí Deus fala assim, lembra daquele dia? Fala, a oportunidade sua. Ele fala, pois é, não era eu. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero que você abra, volta lá para Hebreus. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Eu te recomendo ler esse capítulo inteiro, devagarzinho na sua casa. A semana inteira, já que é para ler a Bíblia, vamos ler uma coisa que vai nos edificar. Não fica lendo Hoje eu vou ler a Bíblia. O que Deus quiser. Lê as coisas com propósito. Amém. Pega, por exemplo, Hebreus 11. Eu vou ler isso devagarzinho. Porque eu quero me edificar. Amém? Glória a Deus. Você vai lá para Hebreus 11. E você vai para o versículo 30... Não, perdão. Você vai para o versículo 24. A primeira coisa que eu quero te dizer aqui é que a fé não é uma garantia de que não vai ter problema. Porque os versículos atrás que você não vai ler comigo, você só vai ouvir, fala assim, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, saudando e confessando elas. Eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Na verdade, se lembrassem da pátria de onde saíram, poderiam voltar. Mas eles aspiravam uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus. Está falando que esses homens da fé que ele vai citar ali, são vários, homens e mulheres, tem mulheres também. Eles ouviram a palavra de Deus e eles acreditaram na palavra de Deus. E quando eles acreditaram, eles desconsideraram a sua vida anterior ou a sua pátria anterior e falou, eu quero essa pátria celestial. E aí a Bíblia vai dizer, se eles se lembrassem de onde saíram e quisessem voltar para lá, eles poderiam. Mas eles só tinham olho para uma coisa. Irmãos, nós precisamos ter olho só para uma coisa. A nossa fé precisa estar de olho no propósito que Deus chamou a nossa vida. Talvez seu propósito não seja pregar. Nem todo mundo foi chamado para pregar. Mas naquilo que você, Deus te chamou para fazer. Talvez para ser um bom médico, um bom advogado, um bom lojista. Seja lá o que Deus te chamou para fazer. Seja alinhado com a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Você está lá no versículo 24. Ele diz assim. Pela fé, Moisés... Eu acho isso fantástico, irmãos, porque para mim, do Antigo Testamento, talvez Moisés, Davi sejam as figuras mais uau. E ele diz assim, pela fé, Moisés, quando o homem já feito, recusou-se ser filho da filha de Faraó. Você sabe o que isso significa? Faraó dominava simplesmente tudo da época dele. Porque todo mundo em volta estava sem comida, José ajudou Faraó, ele ficou com comida, enriqueceu demais, então ele era o cara. Faraó talvez fosse o Trump da nossa época. Eu mando um drone para cá, eu faço uma coisa para lá, era talvez o Trump. Faraó era o cara da época. E Moisés foi criado, embora fosse judeu, como filho da filha de Faraó, neto de Faraó. Quem você acha que mandava lá junto com o Faraó? Talvez sentasse na cadeira 2 e Faraó chegava, ô Moisés, estou pensando em fazer isso, o que você acha? Faraó, faz não, ou Faraó, faz. Talvez fosse assim, talvez não, mas o fato é que na sucessão natural ela não tinha filho, e as mulheres não herdavam nada, então ele ia herdar, gente. Mas a Bíblia diz aqui que pela fé, quando ele era grande, ele se recusou, aleluia, a ser filho da filha de Faraó. Ele se recusou a ter o poder. Ele se recusou a ter tudo que ele pudesse querer, imaginar e ter de dinheiro, ele diz. Mas ele preferiu ser maltratado, gente. Precisa haver no nosso coração, se necessário, disposição para isso. Eu fico me lembrando do apóstolo Paulo. Quando ele nasceu de novo, Jesus que apareceu para ele na visão diz, Paulo, dura coisa é para você resistir contra os aguilhões, ou seja, você vem contra mim, você vai perder, Paulo, para com isso. Paulo entendeu. Aí depois, quando Ananias vai orar por ele, ele fala assim, ó, importa que você entenda o quanto é necessário você sofrer pelo evangelho. A gente dá graças a Deus por Paulo, porque a gente tem tudo o que ele escreveu, a gente pode sentar na nossa casa, a gente pode abrir o tablet, abrir a Bíblia e ler tranquilamente. Mas ele escrevendo aos irmãos, ele disse, 3 quarentenas de açoite menos 1, 3 naufrágios, perseguição, perigos, assaltos. Ele falou, mas tudo isso eu considerei como esterco, para que de alguma forma eu conseguisse alcançar a ressurreição. Meu Deus do céu. A gente não fala de Jesus para o vizinho e acha que é difícil. O cara apanhou, naufragou, tudo que ruim. E ainda, no final da carreira dele, ele falou assim, uma coisa o Espírito Santo me assegura, de cidade em cidade. Cadeias e prisões me esperam. Que ministério fantástico. Para que isso chegasse até nós, ele sofreu com força. Por causa de uma coisa, ele disse, eu considero tudo para trás como esterco. E a minha fé e a minha convicção é olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Ele me apareceu no caminho, ele podia ter me matado, ele não me matou. Pelo contrário, ele me chamou para trabalhar com ele. E ainda mais, ele falou que eu ia sofrer, mas eu estou junto, porque eu podia ter morrido no pecado, mas agora eu estou andando com ele. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, precisa haver disposição em nós, em doar a nossa vida, porque Jesus se deu. Jesus se deu por nós. Quando nós ainda éramos pecadores, ninguém prestava. Mas a Bíblia diz, não há um justo sequer. Todavia, lá em Isaías diz, a Deus agradou moê-lo. Deus moeu Jesus por nossa causa. A nossa fé precisa corresponder a isso, senão ela não vale de nada. Amém! Mas em Cristo, no propósito, eu posso dizer ao monte, ergue, te lança no mar. Eu posso dizer, porta se abre, porque aí sim as coisas vão acontecer. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Eu queria abrir mais dois textos com você para a gente encerrar. O pessoal que da música pode subir. Eu queria primeiro ler 1 João capítulo 3. Aleluia! Sabe, irmãos, eu estou empolgado com essa verdade. Porque eu sei que andando no propósito eu sou suprido em tudo. Andando no propósito a minha vida faz sentido. Andando no propósito o buraco que há dentro de nós é preenchido. Amém! 1 João capítulo 3, versículo 22 diz assim. Aleluia! Glória a Deus! Diz assim, 1 João capítulo 3, verso 22. Olha que glorioso. E aquilo que pedimos dele, recebemos. É bom ou não é? Aquilo que eu peço, eu recebo. Isso parece com o Salmo 91. Que diz, vai orar e eu vou responder. É joia, não é? Agora lê para baixo. Ele diz, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos... Porque eu disse que a fé tem uma ação correspondente. A minha fé tem que responder em obediência àquilo que Deus me diz. Ele diz, porque guardamos a palavra, os mandamentos, e fazemos diante dele aquilo que lhe é agradável. Aquilo que lhe é agradável. Sabe, irmãos, nós não estamos dentro de uma igreja, nós não ouvimos a palavra de Deus para fazer aquilo que nos é agradável. Nós fazemos aquilo que lhe é agradável. E não é o Espírito Santo que vai fazer isso por nós. Ele diz, nós fazemos. A fé que eu tenho tem que me mover numa convicção tão grande de eu querer fazer aquilo que lhe agrada. E um último texto. Tiago capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Ele diz assim, versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Sabe, irmãos, talvez você se encontre nessa posição nessa noite, escutando essas verdades, talvez olhando para o vizinho. Nem sempre o seu propósito é igual ao do vizinho, mas a gente olha para o vizinho e fala: ah, o vizinho trocou de carro, o vizinho trocou de casa, agora está numa casa melhor que a minha. Ele reformou a casa, olha que mansão que ele fez. Talvez nem crente seja. E a Bíblia diz, não fica olhando para o ímpio. Porque o fim dele é a perdição. Talvez ele só negue imposto. Talvez ele rouba da empresa que ele trabalha. Sabe que tem pessoas que têm construído patrimônios em cima de roubo? Mas a Bíblia diz, ai daquele que traz enriquecimento ilícito para a sua casa. Não é só isso, irmãos. É uma questão de propósito. Paulo foi o maior apóstolo do Novo Testamento, escreveu a maior parte das cartas. Ele não teve uma vida regalada. Ele simplesmente falou, é isso aqui mesmo? Sério? Cadeias e prisões? É. Tá bom. Eu vou. Porque quanto a mim, ele diz, pregar o Evangelho não é mais uma opção. É a minha obrigação. Porque ele entendeu, eu nasci para isso. Amém. Mas ele diz aqui, cobiçar, não ter nada, matar, invejar, o seu outro tem, eu não tenho, ah nem, porque Deus gosta mais dele, ou porque não sei o que e tal. Aí ele diz, nada tendes? Por que não pedis? Se ele parasse aqui, estava tudo bem, era só começar a pedir e vai acontecer, mas ele vai dizer algumas coisas. Ele diz, quando pede, não recebe, porque está pedindo mal, para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Irmão, não tem problema ter um carro novo, ter uma casa melhor, não tem problema ter uma roupa melhor, não tem problema. Deus não está dizendo aqui que a gente tem que andar parecendo um mulambo. e que tudo nosso tem que ser o pior. Não é isso. Mas o que ele estava falando aqui é que na ânsia, uns com os outros, ele está falando de comparação. Não, o Matheus agora comprou uma guitarra, eu tenho que ter a guitarra melhor que a dele. Ah não, o fulano comprou um carro, tem que ter um carro melhor que o dele. Porque eu sou da fé, então a gente vai ver. A fé que nós temos é para comparar o hoje de nós com ontem. Não é para comparar o hoje meu com o da Letícia, com o da Ariane, com o do Zé, com o do não sei quem, do Dom. Não é. Cada um está andando segundo a medida de fé que já galgou. E aí ele vai dizer aqui, está pedindo mal, para esbanjar. E aí ele diz, insensatos ou infiéis em outras versões, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Sabe, irmãos, existem coisas que a gente simplesmente quer, que são coisas do mundo. Ele está dizendo aqui, não está pedindo, não está recebendo, porque está querendo gastar com prazer, está querendo fazer as coisas do mundo. Está querendo ter, só para mostrar que tem. Foi para esses? Funciona não. Ah, então quer dizer que eu vou ser pobre de marré, marré? Não, eu não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que no propósito que Deus te criou, lá tem cura, lá tem provisão, lá tem suprimento, lá tem paz, lá tem alegria, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe, muitas das tristezas que nós temos é porque nós estamos fazendo como Paulo, resistindo a Deus. Deus fala assim, Deus fala assim, quase. E Ele te diz nessa noite, para de resistir. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Talvez você olhe para o que Deus está te mandando fazer, e Ele não está te pedindo mais, Ele já está te mandando, te ordenando. Só se eu fizer isso aqui, eu vou passar fome. Deus sabe os planos que Ele tem a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Mas para de tentar fazer na sua força, pelo amor de Deus. Para de tentar chamar a existência, eu vou fazer, se Deus já te falou para não ir. Irmãos, eu vi pessoas que morreram tentando chamar a existência, uma coisa que Deus disse, não vai. E foi, morreu. Mas não era da fé? Era. Mas Deus disse, não faz. Só que a gente está querendo pegar a fé para fazer varinha de condão. Pá, pá. Essa carroça vira uma Ferrari, puf. Isso aqui vira um carro, puf. Isso aqui vira não sei o que, puf. E aí Tiago diz, está querendo esbanjar. Está querendo ostentar. E aí ele diz, está querendo gastar nos seus próprios deleites. Para. Sabe, tem pessoas que não dizimam e ofertam, porque a desculpa deles, eu não confio nessa igreja. E eu não estou falando dessa aqui não, talvez você nem seja daqui, eu não sei. Mas o que Deus está te falando nessa noite é que o seu problema não é desconfiança, o seu problema é que você não confia em Deus para suprir as suas necessidades. Sabe, eu estava na minha casa orando antes desse culto. E eu estava falando, Pai, eu não quero mais uma pregação. Mais uma palavra. E Deus falou, vai ler Mateus 6. A primeira coisa que eu pensei foi Mateus 6:33. Buscar Deus em primeiro lugar. Ele falou, não, volta. Lê do início. E eu fui ler a oração do Pai Nosso. Jesus que ensinou. Tem gente que fala que não está na visão, mas foi Jesus que ensinou. E aí ele diz assim, Pai, o pão diário me dá hoje. E Deus falou, é isso. Eu falei, como assim? Porque tem gente que quer usar a fé para ter o pão bianual, 2 anos para frente, porque não quer crer em mim. Eu falei, ai, essa doeu. E aí nisso entra várias desculpas, irmãos. Porque não quer crer em mim todos os dias. Eu quero que a minha igreja creia em fé em mim todos os dias, porque eu sou bom. E de fato, irmãos, que pai que pode fazer algo para os seus filhos e não faz, a não ser que aquilo vá ser danoso. Jesus dizendo, vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Agora, com birra, com teimosia, eu tenho uma filha. E eu gosto de fazer coisa boa para ela, coisa que ela gosta. Mas o dia que a Ana Laura faz birra, é não. O dia que a Ana Laura, a gente fala para fazer uma coisa, ela faz outra, é não. Aí ela chora mais, ela grita mais. Mas no fim das contas, às vezes ela entende. Ela é criança ainda. E ela fala, papai, desculpa. Às vezes naquela mesma hora a gente faz. Às vezes não, para manter a palavra. Faz depois. Mas sabe, irmãos, a gente precisa começar a aprender a se arrepender. E a usar a fé da forma certa. Eu gostaria que todos ficassem de pé.